Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. As mulheres egípcias foram, tal como os homens, protagonistas das manifestações que levaram ao recente derrube do presidente Mubarak. No dia 8 de março, elas quiseram voltar à simbólica Praça Tahrir para recordar que o reconhecimento dos seus direitos deve caminhar par e passo com os do povo egípcio no seu conjunto. Mas, inesperadamente, não encontraram simpatia da parte dos homens. Antes, pelo contrário, tentaram afastá-las da praça. E um homem chegou mesmo a dizer: as mulheres podem ter direitos, mas limitados. Felizmente, nem todos os homens deste mundo pensam como aquele egípcio. Aliás, há homens que têm uma grande admiração pelas mulheres.
Eu admiro muito a mulher enquanto tal e até costumo dizer a brincar que na próxima reencarnação eu farei tudo para vir mulher, porque vos adoro tanto que precisava fazer essa experiência, saber porque é que vos adoro tanto, porque nem sei.
Quem adora assim tanto a mulher como género humano é o investigador cabo-verdiano na área da cultura, Tomé Varela da Silva. Formado em filosofia, trabalha no Instituto Cabo-Verdiano de Investigação e Património Cultural. Todos os anos, no dia 8 de março, dirige um postal eletrónico às mulheres. Este ano recebemos dele a mensagem que agora passamos a partilhar convosco, amigas e amigos ouvintes, mensagem que exalta as qualidades da mulher. É dessas mensagens que giram na internet e que por vezes são muito interessantes. O texto é da autoria de uma certa Lilian Russo e intitula-se Um Defeito na Mulher. É-nos apresentado aqui por Pacheco Gonçalves.
Quando Deus fez a mulher, já estava nas horas extras do seu sexto dia de trabalho. Então apareceu-lhe um anjo e disse-lhe: por que é que gastas tanto tempo com esta? E o Senhor respondeu: mas tu viste a minha folha de especificações para ela? Deve ser completamente lavável, mas não ser de plástico. Ela deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e deve ser capaz de funcionar com uma dieta qualquer, mesmo com sobras. Deve ter um colo que possa acomodar 4 crianças ao mesmo tempo. Deve ter um beijo que possa curar desde um joelho raspado até um coração ferido. E tudo isso ela deve poder fazer só com 2 mãos. O anjo ficou muito admirado com todos estes requisitos. Só 2 mãos? É impossível. Espera até amanhã para terminá-la, senhor. Não farei, protestou o senhor. Estou muito perto de terminar esta criação, que é a favorita do meu próprio coração. Ela já é capaz de cuidar-se sozinha quando está doente. Pode trabalhar até 18 horas por dia. Então o anjo aproximou-se mais e tocou a mulher. Ah, mas fizeste-a tão suave, senhor. É suave, disse Deus. Porém, fila também forte. Não tens ideia do que pode aguentar ou conseguir. Será capaz de pensar? Perguntou o anjo. Deus respondeu: não só será capaz de pensar, mas também de raciocinar e de negociar. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu já te disse que estavas a colocar muitas coisas nela. Não, não é nenhum vazamento, corrigiu o senhor. É uma lágrima. E para que é que serve a lágrima? Perguntou o anjo. Deus disse: as lágrimas são a sua maneira de exprimir a sua sorte, as suas penas, o seu desengano, o seu amor, a solidão, o sofrimento, o seu orgulho. Isto impressionou muito o anjo. És um gênio, senhor. Pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. É verdade. Sim, é. A mulher tem forças que maravilham os homens. Aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais e, contudo, têm amor e sorte. sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar, choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam por aquilo que acreditam, enfrentam a injustiça, não aceitam não como resposta quando elas acreditam que há uma solução melhor e são capazes de se privar para que a sua família possa ter algo. Vão ao médico com uma amiga que tem medo de ir. Amam incondicionadamente. Choram quando os filhos triunfam e alegram-se quando as suas amizades conseguem prémios. Ficam felizes quando ouvem falar de um nascimento, de um casamento. E o seu coração despedaça-se quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais forças. E elas sabem que um beijo e um abraço podem ajudar a curar um coração ferido. Mas há, porém, um defeito incorrigível na mulher, a que ela se esquece quanto vale.
Será que a mulher tem todas essas qualidades ou é um exagero? Como ser humano, poderá ter outros defeitos, mas o certo é que tem muitas qualidades que a humanidade e ela própria não têm sabido valorizar plenamente. É o que dá a entender Tomé Varela da Silva, com o qual quisemos conversar depois de receber a sua mensagem no dia 8 de março.
Eu admiro muito a mulher enquanto tal e até costumo dizer a brincar que na próxima reencarnação eu farei tudo para vir mulher, porque vos adoro tanto que precisava fazer essa experiência, saber porquê é que vos adoro tanto, porque nem sei. Mesmo em casa, a minha mãe, a minha avó, eu tenho uma única irmã, mas também toda a convivência que tenho tido com a mulher, e eu já cheguei à conclusão há uns bons anos, há mais de uma dezena, muito mais disso, de anos, de que a haver sexo forte, não seremos nós os pretenciosos. Sexo forte, não. Eu acredito que esse sexo forte a haver, portanto, eu vos pertenço, a vós, mulheres. E eu tenho até razões biológicas para defender isso. De maneira que eu tenho muito respeito, muita admiração e pela força que vocês conseguem ter sem fazer alarde, de uma forma muito discreta, no fundo, nós estamos aqui para vos servir.
Acho?
Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos aqui para vos servir. E só que nós somos bobos sem saber. Eu acredito que o homem faz tudo e alguma coisa para que a mulher se sinta bem, mesmo quando maltrata a mulher. E isso é mais uma vileza que nos fica. Quer dizer, não estou a dizer enquanto homem, porque eu não faço isso, costumo dizer desde muito novo, de que no dia em que eu tivesse de levantar a mão para bater numa mulher, preferia que as minhas mãos se partissem todas, da ponta dos dedos ao tronco, porque costumo dizer que vocês não têm onde bater. Ora, por tudo isso, eu tenho-vos seguido de muito perto. Eu vos adoro.
Obrigadíssimo. De onde vem, a seu ver, essa força da mulher que se referia? E como se manifesta?
É da própria natureza da mulher. Que, apesar de todos dizermos que somos todos iguais, e isso não é bem verdade, vocês são muito mais vós do que nós. São muito mais fortes e eu acredito que a própria natureza vos preparou para assim ser. Repare. Não há nenhum homem, por melhor que seja, que possa dar a luz, a não ser agora, por essa via que nós sabemos, das tecnologias, não é? Mas isso, e também nós sabemos que, inclusivamente, para se nascer mulher, os cromossomas, para o efeito, são triplos, não é? Enquanto que para se nascer um homem basta um Y e um X, vocês precisam de três. Portanto, não é por acaso que tem uma capacidade de viver muito mais e de sobreviver às doenças infantis muito mais do que nós. E, por outro lado, isso também creio que terá reforçado o vosso lado psicológico. Vocês são psicologicamente muito mais fortes, mas de longe. Têm uma capacidade de sofrer, uma capacidade de amar, uma capacidade de viver, uma capacidade de ser práticas que... Olha, eu gostaria, eu adoraria ter pelo menos um quinto disso, mas sei que não tenho. E por tudo isso, eu creio que a natureza vos preparou para ser para seres assim, e são, e ainda bem, e ainda bem. Daí é que eu acredito que no dia em que vocês tomarem o comando do mundo, porque agora vocês comandam o mundo, mas de uma forma indireta, mas no dia em que vocês passarem a mandar mesmo no mundo como dirigentes, como políticos, o mundo será muito melhor, de certeza.
Veremos que seja assim, mas há quem já diga que as mulheres que estão a aceder à política, ao mundo social, àquelas profissões que antes eram reservadas aos homens, tendem a masculinizar-se para poderem se afirmar na sociedade, etc., manter esse lugar e...
No fundo, eu me lembro de uma vez, numa palestra, a respeito da alienação, tema praticamente recorrente, Cabo Verde, né? No fim da palestra, vários professores, tanto quanto ansiosos, tomaram consciência de que, de facto, eram alienados. Que fazer para deixar a alienação para trás? Era a pergunta de vários. Eu respondi assim: olhe, se tomar consciência de que estão alienados, já é um bom começo, porque o doido não sabe que é doido. No dia em que eu souber de que, de facto, não estou como devia, eu começo a tratar de mudar a minha vida. E é um bocado isso, no que toca à situação dessas mulheres que, de alguma forma, talvez até inconscientemente, tentam masculinizar-se no poder, não é? Pode acontecer, mas eu creio que deve caber a vós mesmos também esse alerta às companheiras da jornada. Porque se é para serem homens, não vale a pena. Não vale a pena, porque no fundo estão se inferiorizando. Porque vocês são melhores. E desculpe que eu diga isso, mas eu acredito que vocês são melhores, em vários sentidos, do que nós os homens. Portanto, e eu creio que isso é um bocado por imitação, naturalmente. Como os homens é que mandam, os homens é que fazem e fazem de determinada maneira. No fundo, essas mulheres que assim agem não se assumiram inteiramente a sua feminilidade, que afinal de contas, se calhar, foi esse aspecto que as fez chegar ao poder. Portanto, eu acredito que isso pode acontecer, acredito que até esteja acontecendo, mas acredito que também se trata de uma fase ultrapassável. No dia em que houver muito mais mulheres a participar e a deixar essa marca de feminilidade no governo e nas decisões, eu acredito que as outras mulheres também vão se sentindo libertas para agirem como tais. E é isso que eu pretendo de vós. Eu gostaria que vocês fossem sempre mulheres. E mulheres por inteiro. E eu acredito que assim o mundo será muito melhor.
Pois.
Agora, de mulheres machos, ai que coisa, que asco.
O mundo não precisa, não é?
Não. Eu teria asco até.
Aliás, há quem diga que o mundo está no estado em que está porque os homens, tanto homens como mulheres, perderam um bocado dessa feminilidade primária que existe também no homem, que é mais desenvolvida na mulher e que todos estão a perder.
Sim, naturalmente. Alguma coisa não acontece em outra. Enquanto se continuar a pensar, porque repare, essa questão de machismo que se fala muito, e mesmo em Cabo Verde hoje já se fala muito, ah, são machistas, são isso. Não, nisso se houver culpa, a culpa é vossa também. A culpa é vossa, porque nós somos praticamente educados, mas isso não é só em Cabo Verde, em Cabo Verde e em quase todo lado. Onde há casais da coisa, são as mulheres normalmente que cuidam da educação dos filhos. Ora, se metem na cabeça de que os miúdos não devem fazer coisas que julgam ser próprias de mulheres e também que os miúdos têm que se impor, naturalmente nós somos machistas porque vocês assim decidiram e nos inculcaram isso em tenra idade. E ai de nós se não formos machos porque, nesse caso, éramos maricas e éramos qualquer coisa, um transtorno social. Ora, portanto, se há machistas no mundo, a culpa também é vossa. Eu dou de barato tudo a vosso favor. tudo. E, nesse caso, também esses aspectos negativos que infelizmente existem, inclusivamente homens que batem em mulheres, eu acho que é um pouco por aquilo que também as mães vêm aceitando dos parceiros, não é? Acabam por passar essa imagem, porque mesmo do ponto de vista da força física, eu acredito que há muito mais habilidade por parte da mulher em contornar situações que poderiam degenerar ou descambar em violência.
Como é que vê a evolução da mulher cabo-verdiana nesses anos pós-independência?
Não, ela andou muito bem. Aliás, em Cabo Verde creio que tudo anda depressa, menos na cultura. A cultura vai mais devagar, mas o resto, olha, Cabo Verde salta mesmo, pula, não anda.
Significa que o homem mudou a sua mentalidade também cultural em relação à mulher cabo-verdiana?
Está mudando muito, muito também. Embora ainda existam resquícios, que não são bem resquícios, ainda há muita coisa a ser corrigida, mas creio que os homens hoje são muito menos agressivos, muito mais compreensivos em relação à mulher do que tempos atrás.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
A União Africana declarou 2010-2020 Década da Mulher Africana e diz a responsável do setor género da União Africana que é para comemorar as conquistas já feitas e enfrentar os desafios. Como homem africano que admira a mulher como género humano, o que é que espera que a União Africana, o que é que seria bom a seu ver que a União Africana fizesse nessa década para a mulher?
Bom, eu penso que a União Africana precisa, antes disso, pensar na própria União Africana, na própria instituição que é. Porque, quanto a mim, a União Africana anda perdida em si própria. Quer dizer, eu que sou africano, mas eu confesso que a União Africana me parece muito poucos créditos. E eu normalmente não sou de julgar à primeira. Eu normalmente costumo dizer, pelos frutos é que se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos, não é? E a União Africana, até agora, acho que continua perdida em si própria, sem saber bem o que fazer ou com algumas declarações e atitudes de cosmética. Falta muita coisa à União Africana. Essa declaração eu acho-a boa, mas daí à prática vai uma distância e não vejo que a União Africana esteja preparada para que, de facto, essa década seja a década da mulher. Se a mulher não fizer, se a mulher africana não fizer e não exigências, não fizer muito por si própria, se ficar à espera de que a União Africana venha a fazer alguma coisa, muito mal está ela. Eu creio que não irá muito longe. Mas a União Africana, ao fazer essa declaração, eu creio que parte de um pressuposto que não diz. Nota que a mulher africana constitui, de facto, uma força grande para o desenvolvimento e que a mulher africana vai dar esse passo, independentemente daquilo que a União Africana consiga ou queira fazer, de facto. Eu acredito que a mulher africana, não porque a União Africana já a declarou, mas porque começa também a acreditar muito em si própria. E, aliás, eu creio que não é de agora, porque no fundo, em Cabo Verde não é assim, mas no continente, praticamente, quem trabalha é a mulher. O homem arranja mulheres. De maneira que, creio que a mulher, tomando consciência, e bem da capacidade, do valor que ela encerra, pode fazer muita coisa, provocar uma revolução a nível mundial. E a propósito disto, estou-me a lembrar de um ditado bem cabo-verdiano, que diz assim: se boi saber a força que tem, ninguém que te atreveu a pôr belcanga na pescoço. Se o boi soubesse da força que tem, jamais alguém lhe poria a canga, jamais alguém o sujeitaria para esses trabalhos duros a que é submetido. No fundo, também acontece coisa semelhante com a mulher, mas eu acredito que a mulher já é um boi que se está a despertar. E bem, ainda bem.
A mulher está a despertar e esperemos que também o homem, sobretudo certos homens, comecem a tratá-la de outra forma, como aliás solicita Morgadinho, também ele cabo-verdiano, nesta canção em crioulo. Com ela terminamos por hoje a rubrica África Vozes Femininas, que estará de novo convosco no próximo domingo, aqui no programa Português África da Rádio Vaticano.
Já está bom de não parar, calunar-nos crioula sem dor. Já está bom de não começar, em dar-nos crioula mais valor. Eje nos mãe, nos irmã, eje nos amdjer e nos filha. Eje mais mãe, tudo mãe, é mais amdjer, tudo amdjer. Eje nos mãe, nos irmã, eje nos amdjer e nos filha. Eje mais mãe, tudo mãe.